Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, eu trago aqui hoje para o papo. Eu gosto de trazer aqui também profissionais, essa é a ideia aqui do Diálogo Nutritivo. A gente traz pessoas que são referência, instrutores, acadêmicos, gestores. A gente cada vez mais quer trazer representantes de entidades associativas, de profissionais também, de empresários, para a gente ter um diálogo sobre todas as questões que a gente tem e também como profissionais lidam com a realidade em vários setores. Essa semana mesmo a gente vai trazer um casal de amigos, publicitários, jornalistas, que também com a vida resolvida, assim, com filhos criados, resolve mudar, desfaz-se de tudo no Brasil e vai para o Portugal. Mas como é que será a vida? Como é que será o desafio? Então a gente gosta de falar com gente como você, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem sua própria literatura, todo mundo tem o que dizer e a gente tem o que aprender com a conversa de todos. Hoje eu tenho um profissional aqui da minha área, dessa área dinâmica da comunicação, só que ele é muito mais talentoso, ele quebra em todas as áreas, é o Jarbas Duarte. Jarba, chega junto aí, velho.
Bom dia,
que bom ter você aqui. Que bom. Prazer ter você aqui.
Que bom ser incluído nessa lista aí de pessoas que você vai ser entrevistado. E eu quero que fique claro aqui, eu sou um fã teu há muitos anos, viu?
Ô Jarbas, a gente é do microfone, você também é do microfone, tanto quanto eu. E olha para essa câmera aqui na frente para mim, para eu ver seus olhos aqui. Também sempre me dá um bronca disso. Olha aqui para frente, isso aí. Deixa eu falar com você aqui. Ô Jarbas, é sempre muito bom ter profissionais como a gente. Nós que somos do microfone, a gente tem o ofício de falar com pessoas que a gente nunca viu, né, no rádio. Agora pela internet você vê a carinha das pessoas, vê as pessoas chegam aí com bom dia, com essa carinha bonita, mas a gente se conecta com as pessoas através da emoção. Você tem uma atividade muito rica na comunicação e você lida com uma das paixões dos brasileiros, que é o futebol. O narrador de futebol, hoje você, por exemplo, eu podia dar um credencial de você, foi da Tupi, foi de várias rádios, hoje você também faz parte do time CBN. Mas o narrador de futebol que narra Corinthians e Palmeiras, como é que ele torce? Ele está a favor de quem?
Você sabe que, eu, como eu vim do interior, né, Cesário Lange, eu comecei a narrar futebol com 12 anos, eu vim, claro, em Sorocaba, eu narrava o São Bento, em Campinas eu estou de volta com a Globo CBN com o Guarani e Ponte, mas quando eu fui para a Record e fui transmitir um Corinthians e 15 de Piracicaba, eu achei interessante que uma funcionária de uma produtora que eu trabalhava, ela falou, Jarbas, a hora que o 15 fizer gol, grita gol bem forte. Aí que na minha cabeça veio, Irineu, que a Record, como tem audiência de corintianos e de torcedores do 15, então eu vou favorecer os dois. Eu não tenho time de futebol. Aí você fala, mas como não? É que eu comecei a viajar nessas viagens de futebol para transmitir aí com grandes nomes do rádio, da TV, e eu percebia que esses caras torciam. E quando o time perdia, por exemplo, Corinthians e Atlético em Belo Horizonte, o Corinthians perdia, o cara voltava irritado, mal-humorado. Aí eu falei, peraí, eu não quero isso para minha profissão. Acabou, acabou. Não é? Eu sou o único narrador que acho que canto hino na hora do gol. Eu canto independente. Ontem, por exemplo, transmiti o Grêmio e o Palmeiras. Se o Grêmio tivesse feito o gol, eu cantava o hino, como cantei o hino do Palmeiras.
Ou seja, você torce para quem ganha. Você é aquele que torce para quem ganha e às vezes se solidariza com quem perde.
É, exatamente.
Mas é legal, agora tem até o outro movimento do esporte, até meu amigo Domênico, da 97, né? Já é o narrador com torcida mesmo, né? Eles sobem na mesa, gritam, faz aquele humor, é uma energia diferente. Mas você falou um negócio muito legal. Quer dizer que o seu talento aflorou aos 12 anos, você já brincava de narrar?
Narrava, eu jogava no gol, né? E eu narrava os meus amigos jogando. Acredita nisso?
Você já nasceu com a profissão, só faltava um microfone na sua boca, então.
Só faltava isso. E como o Cesário Lange não tinha rádio, eu precisava ir numa cidade que tivesse rádio. A minha mãe, a dona Cida, trouxe a família toda para Sorocaba, que é onde eu moro hoje, onde é a base de toda a minha estrutura aqui, para que a gente pudesse ter contato, né? O meu irmão com o fórum, que é desembargador, e eu como jornalista esportivo.
Você roda muito, né? Como narrador esportivo, porque os times jogam em lugares diferentes e você participou de grandes equipes também, você narra a Copa, né? Você precisou viajar o mundo também. Como é que é isso?
Com a Fórmula 1. Eu fiquei 2 anos com a Fórmula 1 e também 3 Copas do Mundo. Mas você sabe que é muito engraçado, porque lá atrás, 2008, quando eu resolvi e vim para a internet definitivamente, eu fui muito criticado porque eu colocava nas minhas transmissões aqui virtuais a torcida, som de torcida. E hoje a gente coloca o som da torcida no estádio para impulsionar o jogador. Acredito em você, fui muito criticado, né? Porque eu colocava muito ouvinte, que é o que eu faço agora, né? É muito engraçado, na minha profissão, como eu saí da TV e do rádio convencional e vim para a internet, fui um dos primeiros, inclusive, a fazer. Eu fui o primeiro, isso foi o Milton Neves que falou, viu? Eu fui o primeiro a usar o WhatsApp, porque as rádios comerciais não colocariam ninguém pelo WhatsApp. Fui o primeiro a fazer isso e achei muito legal porque as pessoas valorizaram isso, porque essa ferramenta eu estou usando nas minhas transmissões. Eu narro o jogo pelo meu aplicativo Rádio Futebol, que passou de 10 milhões de downloads, sozinho.
Olha,
eu e o internauta.
Então, você... A gente sabe que o esporte, a comunicação, até outro dia, precisava de gente muito estruturada, né? Equipes era uma infraestrutura muito grande e as equipes tinham uma hierarquia. Você já é um cara, naturalmente, como a gente sempre destaca aqui, empreendedor, um intraempreendedor, que você não consegue ficar parado, tem uma novidade, você já integra. Tanto que você tem uma felicidade de ser independente e fazer esse sucesso. Você, a partir de Sorocaba, transmite todos os jogos. Você é uma coisa muito rara alguém ter, de uma maneira orgânica, sem ter dado dinheiro para o Zuckerberg, sem dar dinheiro para o Google, ter 10 milhões de aplicativos baixados. Então, parabéns a você, que tem aí uma atividade no rádio, veio do analógico, pegou FM, foi locutor de FM também, foi locutor da Rádio Cidade, fez Love Songs,
Antena, Metrô.
Você experimentou vários estilos... Porque a comunicação é que importa para você, mas se fixou no esporte. Mas se tem no esporte também, além da Fórmula 1, Copa do Mundo, você não transmitia aquele Gigantes do Ringue? Como é? O negócio de luta?
Isso, Gigantes do Ringue, a luta livre brasileira na Gazeta por 6 anos. Depois surgiu o interesse da minha transmissão pela WWE no SBT, morei nos Estados Unidos para acompanhar a transmissão. Na luta livre mesmo, até hoje... Rogério Aquiles e eu são bastante lembrados quando se pensa em luta livre, né? Em Gigantes do Ringue, lá com Michel Serdan.
Ô Jarbas, você hoje, através da internet, mantém o seu modelo de negócio, você é a sua própria mídia, eu de certa forma também me inspiro muito em você, porque a internet é a nossa rádio, a internet é a nossa mídia, agora... as antenas estão caindo, temos uma nova modalidade de conexão, de propagação de conteúdo, de formação de audiência. Verdade. E isso de uma maneira, não vou dizer que é individual, porque a gente tem equipes, a gente tem pessoas que nos auxiliam, tem o conhecimento, mas a gente não depende daquela grande estrutura, e o grande capital que você tem mesmo é a audiência, as pessoas que se conectam com você porque gostam do seu jeito de narrar. E especialmente você tem muitos apoiadores, né, patrocinadores, que você mesmo lida, você mesmo tem o compromisso de entrega com esses patrocinadores, porque você capta, né, dentro de um modelo enxuto, e você propaga o anúncio dessas pessoas, que dá sustentação, que viabiliza essa sua transmissão com tanto sucesso. Parabéns, viu?
Obrigado. Eu até dia desse estava conversando com um publicitário aqui, eu até tenho uma relação de clientes que eu já atendi, né? Uns fizeram um vídeo comigo, outros apenas na transmissão do futebol. Eu peguei até uma relação e peguei eu falei, escolhe um nome aí, vamos ligar para uma pessoa aqui dessa planilha que nós temos aqui para tentar resgatar esse cliente. Aí o cara falou, vamos pegar esse aqui. Eu falei, nossa, esse aqui faz 3 anos que eu não vejo. Ah, o cara não vai lembrar de você, Jarbas. Aí ele ligou e falou, você lembra de um cara que passou aí uma vez, conversou com você, é um cara de TV, de rádio, e o cara, Jarbas, ué, mas você lembra dele? Ah, ele mandou alô na rádio dele esses dias no futebol. Eu crio um vínculo, Ineu, com esse pessoal constantemente. Então, eu escolho todos os dias 5 nomes no WhatsApp, 5 nomes na minha lista e vou lá. Oi, bom dia, como é que você está? O que está fazendo? Está precisando de alguma coisa? Isso tem feito na minha vida uma coisa tão legal que desses 3 ou 4 me respondem automaticamente. Ô, Jarbas, você lembrou de mim? Então eu criei uma rede assim, instantânea, né, usando, claro, essas ferramentas, para que eu fique mais perto. E na pandemia foi melhor ainda, porque eu acabei fazendo mais coisas. Eu ia no parque fazer a caminhada com o conteúdo, que já passaram de 2.000 caminhadas, agora estou no muro da minha casa. Então eu utilizo a ferramenta da melhor forma possível, virei um pioneiro em algumas coisas, por exemplo, fazer essas lives aqui. Eu comecei bem lá atrás, onde todo mundo criticava, falou: Jarba, você está falando para quem, filho?
Está falando para quem? Olha só, nós que temos isso como missão, a gente fala para uma pessoa só e tá bom, né?
Tá ótimo.
A gente não deixa de falar. Agora, você tem um componente que as pessoas que estão nos ouvindo aí, o vendedor, as pessoas de todas as áreas, é aquilo que eu tenho aqui alguns colaboradores que sempre aparecem aqui para falar sobre trabalho, sobre planejamento, o Cláudio Tomanini, o Marcelo Ortega e outras pessoas de vendas. Você tem isso, quer dizer, você tem que ser responsável pelo seu negócio. E você que é um comunicador, tem esse talento todo, você não fica só no seu talento, eu quero transmitir. Você não, você atende cliente, você procura o cliente, você diz o que você está fazendo, você mantém uma relação, um vínculo. E é isso praticamente um conselho que fica dado aí pela sua atitude, pelo que você falou, para todo mundo que trabalha, não importa qual negócio. Se você não estiver envolvido totalmente com o seu negócio... O negócio não prospera.
Não prospera. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns clientes aqui que têm pizzaria. Eu chego para o dono: você sabe fazer uma pizza? Um fala assim: puxa, não sei, cara. Aprende a fazer. Outro dia foi instalado um portão aqui na garagem da minha casa. O cara que me vendeu a ideia do portão novo, ele veio instalar o portão junto com os funcionários. E aqui acontece a mesma coisa nas minhas transmissões. Eu controlo as vinhetas, eu controlo a torcida, eu controlo o número do gol, eu vejo o jogo que eu vou transmitir. Com essa instantaneidade da transmissão, eu coloco 10 ou 15 segundos antes de eu entrar no ar, as 10 milhões de pessoas recebem uma notificação. Claro que, por exemplo, ontem, Palmeiras e Grêmio só vão acessar essa informação, essa notificação, quem torce para o Grêmio e quem torce para o Palmeiras. Corintiano, Santista, não vão dar conta do negócio, da mensagem. Mas eu procurei fazer tudo isso. Hoje eu dou aula para corretor de imóveis e para vendedores de automóveis. Dá aula como? Eu ensino ele a fazer um vídeo com o celular dele para que ele possa propagar aquela propaganda que ele precisa vender um imóvel, um carro.
Você criou um negócio, né? Como é que é? Vídeo localizado, né? Você já dá um anúncio, já leva a pessoa para o lugar através do Google, você usando a ferramenta. Como é que é isso mesmo?
Isso, chama vídeo já localizado. Eu uso a palavra-chave, eu crio um conteúdo. Vou na loja, na empresa do cara. Eu vou numa hamburgueria, por exemplo. Crio um vídeo do hambúrguer. Posto no meu canal do YouTube. Automaticamente, em 10 segundos, o Google me dá relevância em tudo que eu posto pela quantidade de vídeos. Eu tenho mais de 5 mil vídeos no YouTube, entre abertos e fechados. Fechados é aquele que não é público, porque encerrou o contrato, né? Mas o Google me dá relevância em 10 segundos, em qualquer lugar do Brasil. Se eu pegar um cliente de Curitiba, por exemplo, se você buscar aí onde comprar colchão em Curitiba, vai aparecer no YouTube um vídeo meu geolocalizando essa palavra-chave. Então, eu estou desde 2008 fazendo isso, não é agora, né? Como é que você consegue? Como é que o Google te dá relevância sem pagar absolutamente nada? É um tempo, né, que a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas diferentes.
Isso é o que a gente chama de consistência, Jarbas. Quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, tem que começar e tem que fazer todos os dias, sistematicamente, entregar, corrigir, avaliar, planejar, melhorar o serviço. Então, parabéns a você mais uma vez, que independentemente da descrença dos outros, quando você, como um bom empreendedor, fala, pô, é por aqui, é isso que eu vou fazer, você se entrega para fazer. Eu sei que você trabalha muito, ainda mais nessa atividade de agenda. Eu sei que alguma parte da vida fica faltando, porque você trabalha que nem um louco. Eu sei que você também é um sucesso no casamento.
Opa!
Que você é um dos meus amigos próximos, o que mais casou. Você está no 10º casamento?
Eu não posso falar um número aqui, senão o Fábio Júnior e a Gretchen vão ficar...
Você está um concorrente. Mas é você assim, também é um exemplo da vitória da esperança sobre a experiência,
é
isso?
É verdade. O que eu fiz, Elineu? Às vezes as pessoas debaixo... Já, mas você está com a 10ª mulher desde que você começou a namorar. Não é que assim estou 10. Eu percebi que o problema era meu logo no começo, mas depois eu
falei... E não é que você seja mulherengo também, né?
Eu priorizei o meu trabalho. Primeiro relacionamento que eu tive, fui para Campinas fazer faculdade de jornalismo e trabalhar no rádio. Quando acabou a faculdade, a moça falou, eu vou voltar para a minha cidade. Eu falei, não, eu quero continuar aqui. Dali eu fui para Santos, também outro relacionamento. Subi a serra para trabalhar na Rádio Globo em 90, ela falou, não, eu vou ficar aqui. Então eu fui priorizando a minha profissão e fui esquecendo esse lado. Mas eu vivi muito bem, vivo muito bem até hoje, sossegado.
É, mas interessante você, que não é questão de... É questão de vínculo. Você sempre teve um vínculo com as pessoas e casamento, em função de estar junto. Mas como as prioridades do casal eram diferentes, você se desfez disso de uma maneira muito leve e tranquila. E então a atual se sente segura estando com você, porque, pelo visto, você agora se encontrou com a internet, você não está com nenhum projeto de mudança de cidade, porque ela também tem os seus negócios aí na cidade, pelo jeito. Então, ela fica igual, acho que o Jarbas não muda mais.
Agora deu. E outra, ela está sempre aqui perto, acompanhando. É engraçado que a internet, antigamente, ela era um hobby na minha vida, né? Enfim, virou uma profissão. Às vezes o cara, por exemplo, eu estou aqui na internet sempre. Quando você fala que eu trabalho muito, não trabalho muito, bem menos que eu trabalhava antes, porque aqui eu priorizo meus horários. Antes, quando eu gravava esses programas de televendas, fiquei durante 14 anos no Outshop da Gazeta, Liquida Mix da Gazeta e também o Gigante do Ringue. Eu tinha horário para cumprir, então eu tinha que gravar exatamente naquele horário. Agora não. Ó, se eu tenho uma gravação hoje às 9 da manhã, eu ligo para o cara e falo assim, pode ser amanhã? O cara, claro, Jarbas, porque eu não tenho a necessidade de entregar aquele vídeo pronto para ir para a TV. Não, aqui a hora que editar, a hora que estiver prontinho, ele assiste, eu mando o link para ele e pronto.
Ô Jarbas, é sempre muito bom te ouvir suas narrações, e eu queria convidar as pessoas aí que são amantes do esporte, vão ter uma narração precisa, com uma baita de uma energia, com uma simpatia. Como é que a pessoa que ainda não tem o seu app, como é que ela baixa para acompanhar aí as suas narrações?
É só colocar Rádio Futebol, aliás, é engraçado esse nome, o Elineu, porque quando eu resolvi colocar o nome Rádio Futebol, todas as críticas vieram de todo lado. Rádio é um nome público, futebol e ao vivo também. Se você buscar na lojinha e colocar rádio, futebol, porque rádio é o que o cara quer ouvir, futebol é o que ele quer ouvir, e ao vivo. O meu aplicativo, ele aparece em destaque na frente de um monte de rádio boa, e isso é que deu essa liderança de 10 milhões de downloads. Rádio Futebol ao vivo, pode buscar que você me acha, ou se você colocar Rádio do Jarbas Duarte, vai aparecer aí em primeiro lugar também.
Ô, Jarbas, eu esqueci de falar uma coisa aqui no início da nossa conversa, que é o seu jargão nos diálogos com conteúdo aí, nas conversas com conteúdo. Você tá bom? Como é que é?
Que conta de bom.
Conta de bom. É muito gostoso isso, viu? Porque você começa a conversar, você já tá provocando a pessoa para ela contar também, ficar me ajudando. Jarbas, prazer ter você aqui, nosso tempo esgotando. Você é um super papo bom, você é um cara inspirador, você é um empreendedor dentro da nossa área, e eu tô de olho em você porque eu aprendo muito com o que você faz.
Obrigado, um abraço. O que conta de bom é assim, quando você chega numa empresa e você dá bom dia pro cara, o cara logo de cara já vai reclamar. Eu falo para ele, e aí, que conta de bom? Aí já melhora o astral, ele já conta só coisas positivas. Obrigado mais uma vez.
Mais uma pro vendedor aprender hoje. Conversamos aqui no Diálogo Nutritivo com Jarbas Duarte.
Obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.